Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você ficar por dentro do que acontece na nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E o seu espaço também garantido pelo nosso WhatsApp 988291029. Você já pode ir enviando suas mensagens escritas ou mensagens de áudio também. E logo mais a gente seleciona aqui e manda pro ar, né, Kátia?
Exatamente, já enviei. Exatamente, Marcos. Então, já já vamos ter entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia. Vou adiantar logo aqui para vocês. Daqui a pouco vamos conversar com a Janile Pinto. Ela é coordenadora da Feira Integra Campo 2023. Você vai saber daqui a pouquinho o que é a Feira Integra Campo, tá? Fique nessa sintonia que você vai saber. Tenho certeza aí que alguém vai dizer assim, olha, me interessa, viu? Bem, 12 horas e 14 minutinhos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Almara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa, destaque, Bahia recebe mais gastos de turista estrangeiro no Nordeste. Olha, os turistas estrangeiros aqui no nosso Nordeste brasileiro estão procurando mais aí Salvador, hein, Marcos?
É. Jornal O Dia de Teresina, motoristas e cobradores de ônibus pedem insalubridade por trabalharem no Brobó.
Jornal Meio Norte Teresina, Fachin será o vice, Luiz Barroso é eleito presidente do STF.
Folha de Pernambuco, prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal e as reações.
Só no Brasil, né, que o PRF é preso por agir dentro da legalidade no período eleitoral. Jornal do Comércio Recife, candidato a presidente do Equador morto em comício. Olha, Marcos, ontem à noite, né, nas redes sociais, nos sites, a todo momento chegando informações. É. E ainda hoje, lá perto do finalzinho do programa, a gente faz um resumo sobre essa questão lá no Equador, viu, gente?
Jornal Diário do Nordeste de Fortaleza, saga de indígenas venezuelanos no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte, Natal. Governo do Rio Grande do Norte quer recursos extras para pagar contas de 2023.
O Imparcial de São Luís, veículos nos Lençóis. 6 acidentes registrados em 2 meses em Barreirinhas.
É ali naquela região dos Lençóis Maranhenses, viu, isso, gente? Aquelas dunas ali. Tem que ter muito cuidado, senão ocorre mesmo acidente. Jornal Dia do Rio. Assassinato de Zico Bacana. Garçom que morreu no ataque a tiros passava por acaso pelo local. Que triste, né, gente? Isso ocorreu lá no Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, candidato a presidente do Equador, é executado a tiros.
Jornal do Estado de Minas, Belo Horizonte, indiciados.
Folha de São Paulo, ex-chefe da PRF é preso sob suspeita de interferir na eleição.
Engraçado, Alexandre Moraes mudou de ideia, né? Antes ele dizia que não, o cara nunca interferiu. Ê, Brasil! Justiça é feita de uma forma que só Jesus na causa. Jornal Estado de São Paulo, crime político. No Equador, candidato à presidência é morto.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, governo vai dar R$20 mil para ajudar famílias a comprar imóvel.
E Jornal Popular Goiânia, lá em Goiás, empresa goiana, alvo de CPI, movimentou R$33 milhões. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 17 minutos aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Você fica bem informado, participa, já envia sua mensagem aí para o WhatsApp 988291029. Daqui a pouquinho vamos divulgar. E daqui a pouquinho também vamos ter entrevista. Janile Pinto já está aqui conosco, é a coordenadora da Feira Integra Campo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Aqui no Noticiário Regional, vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau realiza a segunda captação de múltiplos órgãos em 2023. Olha só. Então, na última sexta-feira, dia 4, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que é o CIDOT, né, do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, realizou a segunda captação de múltiplos órgãos de 2023. O procedimento contou com equipe multidisciplinar de profissionais da unidade e da coordenação do Sistema Estadual de Transplantes da Bahia. A enfermeira Naama Ramos e Silva, integrante do CIDOT do Costa do Cacau, destacou o trabalho realizado para que a captação reunisse condições adequadas na manutenção do doador. Ela explicou o seguinte: um trabalho importante, como sempre, de toda a nossa equipe. Ressalto o apoio e a dedicação que recebemos do médico intensivista Alan Siqueira, que desde a abertura do protocolo de morte encefálica até a confirmação, onde foram realizados exames criteriosos e um trabalho fundamental de acompanhamento e esclarecimento junto à família do doador. E aí o médico Alan Siqueira, intensivista do Costa do Cacau, explicou que o protocolo, né, de morte encefálica, que é chamado de ME, passa por várias etapas, amparado pela resolução do Conselho Federal de Medicina. E a resolução mais atual é a 2173, de 23 de novembro de 2017, que rege quais as etapas e quais os preceitos para o diagnóstico da morte cerebral. O especialista ainda ressaltou que deve ser respeitada a vontade dos familiares, caso optem pela doação, e diante disso é mantida a viabilidade dos órgãos e com medidas para manutenção de potencial doador, explicou então o Dr. Alan Siqueira. A enfermeira Naama Ramos, ela enfatiza que o sucesso de cada doação de órgãos é resultado de uma complexa rede de colaboração e cooperação envolvendo diversos profissionais como médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, equipe técnica de enfermagem e condutores. E ela ainda diz: também é importante destacar a essencial participação da família doadora. A generosidade dessa família foi verdadeiramente inspiradora, nos lembrando da importância da solidariedade e compaixão. Isso é verdade. O sim dessa família, mesmo no momento de dor, teve a sensibilidade com os outros pacientes que estão aguardando um órgão na fila de transplante. Esse sim vai ajudar a salvar outras vidas. É uma atitude muito nobre que sempre fazemos questão de agradecer, disse a enfermeira Naama Ramos do Costa do Cacau. E olha, eu concordo plenamente, porque eu sempre digo aqui no Jornal do Meio Dia, né, Marco, quando a gente tem notícias e informações sobre doação de órgãos, na minha família teve um caso assim, né, e a família toda a nossa família foi favorável à doação dos órgãos do meu sobrinho e que salvou diversas vidas.
É um ato altruísta, né, Cátia?
É verdade.
Que visa beneficiar o próximo ser humano.
E vou falar mais a vocês. No Brasil não é liberado. A gente não tem acesso a família do receptor e vice-versa. Só que, como jornalista, pesquisando, procurando, consegui encontrar uma pessoa que recebeu um rim. E isso nos fez muito bem. E hoje ele está sempre em contato com a gente, por telefone e tal. Sempre deixando claro como ele está feliz em viver melhor. E é isso, gente. A doação de sangue salva vida, a doação de órgãos salvam vidas. Você sabia que o fígado pode ser dividido, né? Pois é. Não vai salvar só uma pessoa. A depender duas, três, né? Então é isso. É difícil a gente perder o ente da gente? É difícil? É. É dolorido? Muito. Mas se você puder liberar para que os órgãos do seu ente sejam doados, faça isso, tá? Bem, 12 horas e 22 minutos. É o seguinte, hoje de manhã, o Valderico Júnior, que é o nosso diretor-presidente aqui da Gabriela FM, né? Todo mundo conhece, muitos chamam ele de Júnior, de Juninho, Júnior Reis, né? Nós já estamos acostumados a chamar de Valderico Júnior. Hoje ele divulgou um vídeo na rede social e hoje pela manhã muitas pessoas me ligando, me mandando mensagem, querendo saber, né, se era isso mesmo e tal. É que nós estamos falando do estado de saúde da dona Maria de Fátima Barleta, né, de 70 anos, ela que é mãe de Valderico Júnior, ex-primeira-dama de Ilhéus, ex-secretária de assistência social de Ilhéus, e que está internada no Hospital São José, após sofrer aí AVC, que é um acidente vascular cerebral. Então, nada melhor do que você ouvir o que o Valderico Júnior, né, já disponibilizou aí na rede social, um vídeo com informações sobre o estado de saúde de dona Fátima, tá bom? Vamos acompanhar?
Oi pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para poder falar um pouquinho do quadro de saúde da minha mãe. As pessoas estão me vendo no hospital e já começa as especulações, tá? Há 48 horas atrás, nessa terça-feira, minha mãe se sentiu mal, me ligou e eu acabei levando ela para o Hospital São José, onde ela ficou internada. Minha mãe está na UTI, minha mãe passou por vários exames, né? Mas a UTI dela, ela está estável, está muito bem de saúde, ela teve um quadro de AVC, né? Teve dois quadros, ela teve um e 24 horas depois teve outro, mas já está sendo alimentada, está dando respostas positivas. Claro, é uma situação que só o tempo vai dizer quais são as sequelas que isso vai acontecer, né? Que ela vai ter de fato, mas ela está muito bem assistida, a gente já ligou inclusive para os médicos dela, que ela faz os acompanhamentos em São Paulo, tudo, e tudo que está sendo feito aqui está sendo feito da melhor forma possível. Então eu quero agradecer a toda a equipe do Hospital São José e agradecer as pessoas que estão nos dando apoio, né? E dizer que eu só peço a vocês orações, tudo que tem que ser feito está sendo feito do melhor. Todo mundo sabe o carinho e apreço que tem para minha mãe, questão de energia, de fato, quando eu chego do lado dela agora, ela responde com sorrisos, me acompanha no olhar. Então, assim, tudo que tem que ser feito está sendo feito para ela. Agora é recuperar, é ver o que de fato isso vai acontecer, de dificuldade dela aqui para frente, mas ela está bem, isso que importa, que ela está viva, está muito bem, e tenho certeza que, do jeito que Deus quiser, ela vai estar logo com todos nós, tá bom? Obrigado a todos pelo carinho e é isso. Obrigado.
Pronto, então tá aí a fala do Valderico Júnior, que é filho, né, de dona Fátima Barleta, tá? Então é isso. E claro, sempre oração por dona Fátima. Logo a senhora estará de volta acompanhando o Jornal do Meio Dia. Ela é nossa ouvinte, né, Marco? Assídua.
É, uma pessoa com um coração enorme, também conheço desde a fundação da rádio. E uma pronta recuperação, que Deus seja por ela agora.
Com certeza, já deu tudo certo, Deus à frente sempre, tá? Melhoras, dona Fátima, um beijo no coração da senhora, um abraço aí para Valderico Júnior e toda a família e todos os filhos da dona Fátima, né? Força e fé sempre. Bem, são 12 horas e 25 minutos, deixa eu mandar um beijo aqui, agradecer logo a audiência dessas queridas, é a Mayara Vieira. Mayara Vieira, viu, Kaliana, também é estudante de jornalismo. Logo, será nossas colegas, né? Vai ser uma das nossas colegas, né? Jornalista. Mayara, um beijo pra você. E ela está ouvindo o Jornal do Meio Dia junto com a tia dela, que gosta demais do Jornal do Meio Dia, que é a Neuma, viu, Marcos?
Olha.
Um abraço pra Neuma. Um
abração pra Neuma também.
Obrigada pela audiência, tá? Um abraço a todos vocês que estão sintonizados aqui no Jornal do Meio Dia, tá bom? São 12 horas e 26 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos iniciar logo a nossa entrevista? Vamos apresentar a nossa entrevistada? é a Jaline. Eu sabia que eu ia errar, porque o nome dela é diferente, gente. A gente troca, mas é a Janile. J-A-N-I-L-L-E. Janile Pinto. A Janile, ela é coordenadora da feira Integra Campo, que você vai saber a partir de agora o que é. Mas deixa eu dar as boas-vindas à Janile Pinto, que é a primeira vez dela aqui na Gabriela FM, né? Sim. Especialmente no Jornal do Meio-Dia. Sim. Janile, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos.
Boa tarde.
Gratidão por essa oportunidade da gente, né, enquanto coletivo do nosso GPEC, que é a nossa Feira Integra Campo, como você falou. O que é essa feira, né?
É.
A Feira Integra Campo, a primeira feira,
que bacana,
tá, de científica da rede estadual do campo. Tá? Para o campo, para os nossos estudantes da rede estadual aqui do nosso território.
Para deixar o povo curioso, né, com muitas, porque a gente tem muita coisa ainda para falar sobre isso, a gente só vai adiantar o seguinte: quando vai ocorrer a feira?
Ah, está pertinho, pertinho. No dia 17, na próxima quinta-feira, no nosso colégio de tempo integral, Arléo Barbosa, lá na Zona Norte,
sim,
tá? Da nossa cidade, com a nossa diretora top, que cedeu o espaço com muito amor, carinho, porque entende que faz parte da nossa rede estadual, a nossa diretora Dulce, que está nos apoiando de forma intensa.
Que bacana, viu? Bem, então a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos logo, né, Marcos, para um rápido intervalo comercial, para na volta a gente ficar tranquila, à vontade aqui para bater esse papo sobre a Feira Integra Campo, que ocorre dia 17 agora de agosto, na próxima semana, tá? Daqui a pouquinho a gente volta.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, vamos dar continuidade à nossa entrevista do dia. Quem está aqui conosco hoje no estúdio é a Janile Pinto, coordenadora da Feira Integra Campo. É a primeira feira, viu? A Janile já adiantou pra gente aqui. Vai acontecer agora dia 17 de agosto, aqui em Ilhéus, tá? E a Janile vai explicar pra gente o que é a Feira Integra Campo. Qual o objetivo dela?
Pronto, Cássia. A nossa feira, ela surge das nossas necessidades de fomentar o protagonismo dos nossos estudantes da rede estadual de ensino aqui da Bahia e do nosso território, tá? O nosso território 5... Nosso território 6, o 7 e o 27, tá? E essa nossa feira é justamente para trazer aos nossos estudantes oportunidades de eles divulgarem os conhecimentos que eles estão produzindo na nossa rede. Então, nossos estudantes que estudam no campo, que residem no campo e estudam na nossa rede estadual na cidade, eles estão pesquisando, construindo conhecimento, trabalhando em prol da sua realidade. Então, eles pesquisam sobre aquele campo onde ele está vivenciando. Então, a feira é justamente isso, para a gente dar esse olhar mais sensível, né, e oportunidade para esses nossos estudantes que estão aqui no campo, lá no campo desses nossos territórios.
Esses territórios, Janile, esses territórios aí englobam várias cidades, né? E você pode dizer mais ou menos até onde, tipo até Porto Seguro, você falou,
sim,
no sul?
Sim, nós temos Caravelas, nós temos Arataca, Porto Seguro.
Bacana.
Nós temos também Maraú, temos também Valença.
Sim.
Então, assim, nós temos esses estudantes, esses territórios localizados no litoral sul, e que eles estão fizeram essa pesquisa, né, os projetos enviaram, passaram por uma comissão científica.
Sim.
E no dia 17 vai ter essa oportunidade de estar divulgando sua pesquisa, seu projeto, e contando também com o voto da população, porque esses estudantes são 37 projetos, tá?
Olha!
37, E esses estudantes passaram, né, pela comissão científica os projetos e agora vai ter essa oportunidade de estar mostrando à comunidade e no dia nós vamos ter a oportunidade de estar fazendo a votação. Tá? E a gente conta com o voto de todos e todas vocês, porque a gente vai ter o QR Code, tá? Então, quem não puder comparecer à nossa escola, está lá, né, Caravelas, por exemplo, ele pode estar votando através do nosso link.
Sim. Que legal. Tá?
E no nosso link vai ter lá o videozinho que os nossos estudantes produziram para estar divulgando.
Explicando os projetos.
Isso, os projetos deles.
Exato. E qual é o link que você pode divulgar para a gente?
Temos, é um QR Code que a gente já está formatando, mas a gente vai estar disponibilizando, sim. Nós temos o Instagram, temos o YouTube.
Que eu ia falar, tem a rede social, Instagram,
Integra Campo 2023.
Pronto.
Estamos lá divulgando nossas ações, então a gente vai estar divulgando o nosso link, que vai estar liberado um dia antes, tá? Pra estar justamente fomentando, pra ter a oportunidade pra pessoa visualizar, tá? Porque o que a gente busca é realmente essa propagação da ciência, né? Desse conhecimento, dessa pesquisa. Então, a nossa feira, ela é financiada, tá? Pelo CNPq. Então, nós temos também esse recurso, mas um recurso que não comporta toda a estrutura. Então, a gente buscou também parceria. Sim. Então, foi um projeto que foi aprovado pelo CNPq, pelo grupo de pesquisa no qual eu coordeno, tá? Eu coordeno o GPEC, que é o Grupo de Pesquisa e Estudos da Educação do Campo, no nosso litoral sul.
Sim.
Tá?
Fica então, sediado aqui em Ilhéus ou em outra cidade?
Não, é aqui porque assim, ele não tem uma sede fixa, porque é um grupo de pesquisa onde a gente, enquanto servidores da rede estadual, tá? É aqui do nosso território, a gente se reuniu e percebeu que a gente precisaria fomentar mais as produções dos nossos estudantes. Então, foi um coletivo. Tá? Então, eu represento hoje um coletivo. A feira não é minha, né? Nenhum coletivo desse GPEC, juntamente com a nossa parceria da SEC estadual, a nossa diretora. Mandar um abraço para a nossa diretora top, Leninha, que ela nos apoiou, está nos apoiando. A Poliana Reis, que também é a nossa diretora do campo. Então, abraçou o nosso projeto, que ele teve a nota. Pense aí, a primeira vez é um grupo que não tem nenhum ano no nosso grupo, tá, gente? E a gente conseguiu a nota 9,36 do CNPq do nosso projeto.
Parabéns. Muito bom, hein, Marcos Bezerra?
Pense
já
aí.
Um destaque muito
pois
importante,
é,
tá?
Pois é. Então, assim, é uma oportunidade que a gente divulgou, a nossa rede está, né, abraçando, pedindo a um e a outro, né? É um coletivo e a gente tem essa parceria. Como uma feira acontece aqui na nossa cidade, porque a maioria dos membros do GPEC moram aqui, né, como eu. E isso, os nossos estudantes da rede estadual, eles são também ilhense, né? Então, assim, buscamos também a parceria da Secretaria de Educação do município. Então, temos também essa parceria. Então, estamos de mãos dadas, né? Para justamente fomentar esse momento que os meninos estão super empolgados.
Mas eu sou super a favor dos projetos deste tipo, né? Que tem a ver com a educação. Quanto mais apoio tiver, melhor. Inclusive, você estava me contando que vocês estão precisando de um apoio importante.
Sim,
né?
Sim.
De transporte.
Isso.
Qual é a questão,
é que como nós temos assim, o momento dessa feira não vai ser somente exposição dos projetos científicos, tá? Porque vai ser uma feira, literalmente, certo? Então, lá nós vamos ter exposição de artesanato, de alimentos, apresentações culturais dos estudantes da rede municipal e estadual do campo, ou que mora no campo.
Bacana.
E vamos ter também palestra, tá? Nós temos a palestra com a professora Arlete Ramos e o professor Ivan do IFE Baiano, que também é o nosso parceiro. E, inclusive, nossa feira vai fazer parte, tá? Da feira estadual e nacional, que é o IFE Baiano, que está coordenando lá com o professor Ivan.
Legal.
Então, assim, os nossos projetos melhores avaliados vão estar compondo também a nossa feira e indo também para Brasília, que é a nossa Semana Nacional de Tecnologia, que acontecerá em outubro, tá?
Sim.
Então, assim, nós temos essa necessidade e aí como a gente foi coletando, né, pedindo parceria aos nossos colegas da rede para fazer a programação. E nos esbarramos na questão de como é a questão do campo, nada é fácil, gente. Nada é fácil,
imagina,
né? Sabem, principalmente qual é o ponto mais difícil do campo? Transporte, tá? Então, assim, nós temos uma feira do campo. Infelizmente, nós não conseguimos fazer a feira no campo, por questão de recurso, logística. E agora, como a gente está fazendo na cidade, justamente porque a gente entende que a gente precisa ter intercâmbio, né? Porque é do campo, tem que ser no campo, tá? Então, aí a gente tem a necessidade de trazer os estudantes para visitar a nossa feira, os estudantes do campo, tá? Das escolas, tanto do município quanto do estado, para vir. Então, nós estamos tendo essa dificuldade e temos a necessidade de trazer uma banda, que é a banda musical do CPM, nosso colégio da rede estadual, que está comandado com o professor Simão. Eles, infelizmente, a gente não tem recurso para trazê-los para cantar, fazer a abertura. Pense aí, Kátia.
Mas eles vão vir de onde?
Do colégio mesmo, do CPM, para o nosso
de
arruel.
Ilhéus. Ou seja, tem que sair dali do Pontal.
Do Pontal para a Barra.
Para a Barra, né? Barra. Onde fica o colégio estadual de tempo integral, professor Carlos Roberto Arléo Barbosa. Isso. Então, você que está nos ouvindo, você que tem um ônibus, ou um micro-ônibus, né?
Isso, porque tem os instrumentos, não é só os estudantes.
A da van pode ser que dê também.
É, são 25, se eu não falho a minha memória. Pronto. Os 25 estudantes, mais os instrumentos, então isso está nos preocupando, porque é a abertura, né? É a abertura. Então, aí, quem puder nos ajudar, porque eu aprendi a pedir tanto nessa feira, Kátia. Tu não
Mas
sabe,
para ajudar,
vale ajudar a pena. Porque assim, nós não estamos recebendo nenhum prolabore. Tá? Eu, como coordenadora da rede estadual e os nossos colegas, nós não estamos recebendo nenhum prolabore, porque o recurso, a gente vai prestar conta, tudo tem que ser envolvido para a feira. Então, assim, a gente está buscando a sensibilidade e a militância, né, da comunidade em si, para estar agregando, né, fazendo parte dessa nossa rede.
Então, sobre essa dificuldade, Kátia, do transporte das pessoas do campo, que o digo os moradores e estudantes dos distritos na nossa extensa Ilhéusa.
É, que já passa muito por essa dificuldade. E ainda pedindo esse apoio, tá? Você que tem aí um micro-ônibus, um ônibus e queira contribuir com a educação no seu município, tá? Porque você vai estar contribuindo. Pode entrar em contato com a Janile. A gente vai poder disponibilizar um telefone, Janile?
Vamos sim, pode, tranquilo. Que é o zap que a gente está atendendo, né? Pronto. Que é o 9971-6692. É um zap.
9971-6692. 6692, tá? Isso. 9971-6692. Você pode enviar mensagem falando que você quer ajudar, né? Para nesse dia 17 pegar os meninos da banda
do CPM.
Do CPM, que fica no Pontal aqui em Ilhéus, tá? Perto ali do aeroporto, tá? E levar para o bairro da Barra.
Isso, Arléo, que é pro momento da feira de manhã, porque eles vão fazer abertura. Os meninos estão todos empolgados, ensaiaram, então vamos ter um momento de abertura. Mas nos esbarramos
nessa
por trazer.
Questão. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Qualquer dúvida, você que tá nos ouvindo aí, tá com dúvida, não sei o que, pode me procurar depois aqui na rádio, que eu passo novamente.
Né?
Pode mandar mensagem para o WhatsApp da rádio 98829-1029. 98829-1029, se disponibilizando para ajudar, e a gente agiliza todo esse contato com a Janine, viu?
Obrigadão, porque assim, a gente faz uma feira para fomentar a questão do campo, e os nossos estudantes do campo estão sendo impossibilitados de estar vindo ver a feira, conhecer os projetos, fazer esse intercâmbio, porque esse momento da feira é um momento rico para os estudantes, um momento que eles podem refletir e pensar, poxa, eu também posso chegar até esse momento, eu posso fazer pesquisa lá na minha comunidade.
Verdade.
Então, aí a gente precisa estar sempre lembrando que é a questão da educação que vai estar realmente, né, buscando essa melhoria.
Janine, vamos deixar claro uma coisa para quem está nos ouvindo. A feira é dia 17 de agosto, tá, gente? Aqui em Ilhéus, ali no Colégio Estadual de Tempo Integral, o professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, fica no bairro da Barra, aqui em Ilhéus. E é aberto ao público,
não
gratuitamente.
Nós conseguimos, através também da parceria, né, daqui, dos nossos empreendedores locais, de artesanato, alimentação, que também estão conosco, né, confiaram e acreditaram nessa potencialidade da feira. se inscreveram e estarão lá expondo as suas artes. Então, você que está aí nos ouvindo, pode ir lá, vai ter venda mesmo, é feira, tá? Vendendo, leve dinheiro, vários Pix, produtos. O que for. Isso, vários produtos lá. Vai ter aquele momento de integrar, né, conhecimento científico, tá? Porque nós vamos ter as aulas, temos o conhecimento científico, mas também fomentar o conhecimento popular. Porque do campo não pode, né, faltar coisas do campo. Entendi. Então, aí a gente tem essa parceria também nas nossas escolas da rede aqui. Vamos ter lá apresentações dos nossos índios tupinambás, nossos parceiros. Olha. Eles estarão lá fazendo a mística nossa do campo. Temos quilombolas de Maraú que vão estar vindo também. Então, assim, vai ser um momento de intercâmbio rico e de aprendizado. Né?
Repetindo aqui para quem está nos ouvindo, para você não perder a data, é dia 17 de agosto.
Isso.
Próxima semana, não perde.
Coloca na agenda aí.
Minha linda, eu gostaria que você fizesse as suas colocações finais, convidasse o povo de Ilhéus, quem está nos ouvindo aqui de outros municípios e puder participar deste momento, porque a gente sabe que o nosso campo aqui no sul da Bahia é rico. Tem muitas opções, diversos produtos, né? Diversos produtores. Tem também aquele estudante que já, né, ajuda ali o pai
na, né, então, agricultura familiar.
Exato. E esse é um momento muito importante para você fazer esse intercâmbio. Você que gosta do campo, participar da Feira Integra Campo, dia 17 de agosto.
Pois é. Então, faço convite a você que está aí nos ouvindo. Venha. Venha nos conhecer, venha fomentar e prestigiar essa feira, porque os nossos estudantes precisam, tá? Venham conhecer várias pesquisas, que eu fiquei, Kátia, encantada com pesquisas que falam de essência, que falam de banana, que falam de reciclagem, de cacau, porque é do nosso território aqui.
Verdade.
Então, assim, a gente precisa estar organizando com tanto amor, carinho, com dificuldades também, porque a gente sempre tem. Mas a gente está fazendo com todo amor e carinho para a gente ter esse momento dos nossos estudantes, tá? Então, a gente conta com a participação de vocês, conta com a visitação de vocês, porque os nossos estudantes precisam desse voto. Ah, deixa eu te falar para não esquecer.
Sim.
Os cinco projetos mais votados, tá? Pela questão popular e a nota que eles tiveram lá na comissão científica, eles receberão bolsas, tá? Pelo CNPq.
Olha,
porque a gente conseguiu esse financiamento,
que
essa
massa.
Proposta. Então, eles receberão a bolsa de iniciação científica. Então, eles precisam do voto de cada um, tá? Então, assim, a gente está organizando, aguarda vocês, levem a escola, né, o grupo, levem a escola e a gente quer agradecer, tá? Agradecer o Colégio Arléu, agradecer o Colégio Ceiguape, que é o colégio que eu coordeno, tá? Nossa parceria, a família, o coletivo GPEC que está nos motivando, o Intibio que também está conosco nessa ação e parceria, tá?
O que é o Intibio?
É o Instituto de Tecnologias aqui da nossa região, que está conosco, coordenado por Caliane e também por Ivan, professor Ivan do IF Baiano, que é a nossa parceria.
Bacana. Então, um abraço para todos.
Nossa parceria aí. E também, assim, a gente está pedindo, né, esse apoio para vocês, agradecer e todo mundo que está fazendo essa rede. Porque cada gestor que está, me ajuda nisso, me ajuda na alimentação, me ajuda, e a gente está conseguindo realmente fazer essa grande rede.
Que bacana.
Viu? E obrigada a vocês por essa oportunidade.
Conte conosco aqui no Jornal do Meio Dia, você tem acesso. Acesso direto, o que for de interesse da população, quando se fala de educação, pode contar conosco.
Maravilha, maravilha, maravilha. E o agradecimento especial da nossa SEC, né, SEC Bahia, Heleninha, Poliana, que está nos apoiando. A gente está trazendo os estudantes para aqui, vão estar conosco desse intercâmbio no hotel aqui, tudo realmente está custeado, então, assim, a gente precisa dessa parceria, precisa do teu voto e tua participação.
Tem um ouvinte aqui, Kátia, que já pergunta, né? A Prefeitura de Ilhéus está ajudando aí nesse evento? A Janile já pode responder.
Temos a parceria da Secretaria da Educação, tá? Mas...
Peraí, caiu. Participação especial da Coelba, né, na entrevista. Valeu, Coelba! Misericórdia, quando? Até quando isso? Já estamos no gerador, ok, para você, querido ouvinte, continuar acompanhando a Gabriela FM, porque se depender da Coelba, a gente vive fora do ar. Bem, voltando aqui para a nossa entrevistada, a Janile Pinto, que ela é a coordenadora da Feira Integra Campo, o Marcos fez uma pergunta para ela que o ouvinte, né, Marcos, mandou ali no WhatsApp perguntando...
Sobre o apoio que a Prefeitura de Ilhéus está dando a esse evento.
Isso, temos sim. Temos na Secretaria de Educação, que eu também faço parte. Uhum. Então, como envolve educação, a nossa Secretaria de Educação também está sendo nossa parceira.
Ah, que bom. Sim. Isso é importante. É. Quer mandar alguns alôs, algumas colocações finais que vamos ter que encerrar a entrevista?
Então, o alô vai para todo mundo da nossa rede, nossos estudantes, nossos gestores de escola, professores, comunidade, né, que a gente está aqui juntos nessa grande rede, nesse coletivo GPEC, para a gente estar mobilizando essa questão da ciência, da pesquisa do campo, porque o campo, né, os estudantes do campo, eles precisam ser visualizados, vistos, né, porque a gente não pode deixar ele entender que vou estudar para sair do campo, mas sim, vou estudar para ficar no campo, para melhorar, para ter minha transformação da minha realidade, né? Melhorar. E esses conhecimentos que esses meninos estão trazendo no dia, não vou nem falar para vocês, né? Irem lá visitar, tá? E tá
obrigada,
top,
viu? Top. Sucesso aí. Tenho certeza que a feira vai ser um sucesso, tá?
Amém, amém.
Obrigada, Janine.
Obrigada,
um abraço.
Obrigada. Obrigado.
Quero aproveitar e agradecer a jornalista Kaliana, né, Mesquita, ela que trouxe aqui a Janile, tá dando esse apoio aí, né, na assessoria. Kaliana, um abraço pra você, viu?
É top aí,
volte,
viu?
Mais vezes aqui, a mulher da voz bonita, gente.
Voz linda, aquele spot que ela fez, nossa, show de bola.
Pois é, um dia eu chego lá. Beijo pra vocês, meninas, obrigada pela participação aqui,
beijos,
tá?
Beijos, beijos.
Bem, vamos direto para a participação do ouvinte no WhatsApp, né? Antes de finalizar o programa, não precisa nem soltar a vinheta. Para a gente adiantar, vamos liberar a participação do ouvinte, que aqui tem voz e tem vez.
No nosso WhatsApp, ouvinte manda boa tarde. Kátia, Marcos, não quero me identificar. Só quero fazer uma observação. Os pontos de ônibus aqui do Banco da Vitória estão sendo feitos pela comunidade, não por vereadores. Porque tem vereador... pegando ponga, dizendo que solicitou reformas dos pontos, isso é
bonito.
Muito injusto, né?
Que bonito.
E a pessoa desde já agradece.
Então, a reforma dos pontos de ônibus no bairro Banco da Vitória, essa reforma está sendo feita pela comunidade.
É.
Né? Olha, você até manda aí, Marcos, né? Deixa eu arquivar aqui, é importante. Deixa eu deixar bem claro aqui, viu? Você, vereador, que está pegando aí, como diz o povo aqui na Bahia, né? No baiano, você sabe, né? Pergunta logo, qual é de mesmo? Quer pegar a ponga? Não rola não, viu? Querer ser pai da criança. Não rola. Então é o povo, é a comunidade que está fazendo aí a reforma dos pontos de ônibus no bairro Banco da Vitória, que inclusive é o bairro onde nós estamos situados. Eu vou te contar, viu? Meu filho, faça alguma coisa, tiver trabalhe, seja você vereador A, B ou C. Se preocupe em questionar, fiscalizar o executivo e cobrar por um transporte público de qualidade que nós não temos em Ilhéus, né? Ônibus que não consegue subir uma ladeirinha, todo dia ônibus quebrado. Olha, Marquinhos, difícil, viu? Mais alguma coisa?
Outro ouvinte mandando boa tarde, a Tatinha, né? Quero pedir a vocês ajuda, né? Moro no Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus e a água vem com preço absurdo e fica faltando água, né?
Verdade.
A gente não sabe, né? Verdade. Quando vai vir regularmente. E temos crianças aí que precisam ir à escola também. E é um absurdo, né? Como a gente sofre, né? Ótimo dia, Kátia.
Ótimo dia para você. E eu entendo perfeitamente, porque eu conheço diversas pessoas, né, que sempre falam, olha, eu moro aqui no bairro tal... A conta tá vindo cada vez mais cara. A gente economiza o máximo, a conta vem cada vez mais cara. E falta muita água. Olha, a Embasa tem que prestar um melhor serviço, viu? Aqui em Ilhéus. Pelo amor de Deus. Né? E ainda teve aquela de ontem, né? Que a ouvinte mandou escrito e mandou em áudio. Que na rua dela não tem esgoto sanitário, mas tá vindo a cobrança de esgotamento sanitário na conta de água. E eles questionaram a Coelba. Eles questionaram a Embasa disse, procure a justiça. Ainda ri da cara do povo, praticamente, né? Pelo amor de... Gente, tem coisas que eu não entendo, só acontece aqui em Ilhéus. Que outras cidades que tem base, você não escuta, sabe, esses absurdos? Eu não sei não, viu? Até quando o povo de Ilhéus vai aguentar essas coisas, não. Mas é o que eu sempre digo aqui, procure o Ministério Público tá aí pra ser provocado, vá lá, procure, você tem todo o direito. Marcos, mais mensagem?
Documento perdido aqui, o ouvinte mandou a foto da identidade, né? Ou a pessoa perdeu o título de eleitor, RG, é carteira de reservista, cartão do PlanServe, cartão do SUS, cartão de crédito. O nome na identidade é o Arivan Santos Oliveira. Arivan Santos Oliveira. E a nossa ouvinte diz aqui que foi perdida na central de abastecimento da URBIS. E a gente está divulgando, é Arivan Santos Oliveira.
Então pronto, está divulgado aí. Falar em divulgar, deixa eu divulgar um evento aqui que vai ocorrer dia 12 de agosto, já é dia 10, então, portanto, no sábado, tá? Quem tá convidando aqui, cadê? Convite, filiados e apoiadores, é o PL, Partido Liberal, está convidando aí a todos para o primeiro encontro Partido Liberal 22 Ilhéus. Vai ocorrer agora dia 12 de agosto, às 3 da tarde, no Palacete Misael Tavares, Centro de Ilhéus, ao lado da Praça Rui Barbosa, que todo mundo fala também Praça dos Namorados, tá? Então, esse é o primeiro encontro aí do Partido Liberal Ilhéus. O Thiago Martins pede pra gente fazer esse convite. Thiago, tá divulgado, viu? Então, tá todo mundo aí convidado pelo Thiago Martins e pelo PL, que é o Partido Liberal, o PL de Ilhéus, tá? Primeiro encontro do PL em Ilhéus, 12 de agosto, às 3 da tarde, no Palacete Misael Tavares, ali ao lado da Praça Rui Barbosa, no centro de Ilhéus. Mais alguma mensagem para divulgar? Podemos ir para a última notícia.
Tem mais um documento perdido. A nossa ouvinte Vanessa mandou áudio aqui.
Boa tarde, Cátia Marcos. Aqui quem fala é Vanessa Lima do São José. Esse amigo meu aí, Antônio Santos, ele é de Ribeira das Pedras. Ele perdeu o documento algumas semanas atrás e já tem alguns dias a gente divulgando. E até então ninguém encontrou ainda. Então, peço a colaboração e a ajuda de vocês. Se caso...
Então, Tony Andrade Santos perdeu o cartão do SUS e a carteira de motorista. Pronto. Tony Andrade Santos, quem encontrou aí, pode entrar em contato com a rádio.
Pronto, então tá divulgado. Um abraço pra Jéssica Santos, ela disse que tá ligadinha no Jornal do Meio Dia. Ótima quinta-feira pra todos nós. E para o gato do Marcos Bezerra. Fez questão de divulgar, minha gente, que esse Instagram meu, se eu posto Marcos Bezerra, que bomba! Eu vou postar
obrigado,
todo dia, viu,
Cariana?
Eu tenho mais engajamento. Vamos tirar uma foto na estante, viu? Vou postar aqui no meu Instagram. Pessoal, Kátia com C, Kátia Gomes, jornalista. Daqui a pouco terá foto minha com o Marcos Bezerra lá. Eu não posso perder um negócio desse, não, Caliana e Janine. Faz sucesso, eu tô dizendo.
Quem dera.
Bem, gente, ó, antes de finalizar o Jornal do Meio Dia, a gente vai pra última notícia de hoje, porque vou passando direto, viu, Marcos, o roteiro, vou resumir aqui para os nossos ouvintes. Vamos porque nas manchetes dos jornais de hoje, a gente falou muito sobre isso, a gente precisa aqui atualizar os nossos ouvintes, né? Sobre o que se sabe sobre a morte do candidato à presidência do Equador. Então, é o nosso noticiário internacional. O candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi morto ontem ao ser baleado enquanto deixava um comício político realizado no Anderson College em Quito, capital do país, tá? Capital lá do Equador. A mídia local informou que cerca de 30 tiros foram disparados em um evento no norte de Quito. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Villavicencio, né, entrando. Ele estava entrando em um carro após o evento, antes do som de aparentes aí, tiros e gritos. Ou seja, eu vi o vídeo, tá? Ele vindo para o carro, quando ele vai entrar, de repente começa a gritar tiros e muita gritaria. E é claro, quem está filmando já se perde o controle ali do celular e aí você não vê muita coisa. Pelo menos 9 pessoas ficaram feridas no ataque, entre elas o candidato à presidência e 2 policiais, segundo a Procuradoria-Geral do Equador. A polícia e o Ministério do Interior do Equador não responderam aos pedidos de comentários sobre os detalhes do assassinato, mas o presidente Guillermo Lasso confirmou que a polícia detonou com segurança uma granada deixada pelos assassinos. E aí ele disse: este é um crime político que tem caráter de terrorismo e não temos dúvidas de que esse assassinato é uma tentativa de sabotar o processo eleitoral, disse aí o Lasso em um comunicado em vídeo após a meia-noite, horário local, após também se reunir com autoridades eleitorais de segurança. Em relação aos suspeitos, um dos suspeitos de assassinar o candidato aí Vila Vicêncio, né, candidato a presidente pelo Equador, esse suspeito foi morto lá em Quito, também na noite de ontem, segundo o Ministério Público do país. O suspeito, que ainda não teve identidade divulgada, foi atingido durante uma troca de tiros com seguranças pessoais do candidato. Gravemente ferido, esse suspeito, né, ele estava gravemente ferido, foi sim encaminhado para uma unidade de saúde, enfim, mas também não resistiu. Tem vários vídeos, né, nos sites, que você pode pesquisar vários sites aí, CNN Brasil, Conexão Política, Metrópolis e outros, e nas redes sociais também, mostrando, né, essa correria lá em Quito por conta da morte do candidato à presidência, né, lá pelo Equador, o Vila Vicêncio. E, inclusive, tem vídeos de entrevista do tio dele, da irmã dele, dizendo que ele sabia que ele corria risco de morte. E eles ainda falam assim, ele corria, um diz, ele corria 96% de chance de morte, outra 97% de chance de morte, que ele já vinha sendo ameaçado. Então, existem muitas especulações também, né? A gente não está aqui para, né, colocar essa questão dessas especulações por conta de questões políticas, né? Mas também, hoje, na rede social já está circulando, né, um vídeo da facção latino-americana, né, facção de tráfico internacional de drogas, Los Lobos, assumindo o assassinato do Fernando Vila Vicêncio, que é o candidato aí à presidência pelo Equador e que foi morto ontem. Então, os narcotraficantes também ameaçam outros presidenciáveis. Gente,
nossa,
que situação lá no Equador, hein? Muito triste tudo isso, tá? A gente deseja que as coisas entrem em ordem lá no Equador. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, não é, Marcos?
Isso.
Do Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde a todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Beira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermodas, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros e o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.